Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa, do Fair Play, podcast dedicado à Liga NOS, e continuamos a acompanhar o regresso das equipas à competição. Já vamos com alguns clubes com 5 jogos após a retoma, outros ainda com 4. Estamos aqui à data em que se grava este podcast, estamos aqui a meio da jornada 29, e algumas coisas já começam a ser definidas, e este episódio começa a ser importante, porque se há duas semanas ou uma semana falávamos que havia alguma indefinição no topo da tabela e havia uma luta clara a dois, algumas coisas começam a ser definidas, apesar do título ainda não estar entregue. E também cá para baixo já temos uma confirmação: o Desportivo das Aves está confirmado na segunda liga, algo que também já vínhamos a dizer há algum tempo, e hoje vamos falar um pouco disso, essencialmente perceber aqui também outro grande tema. Bruno Lage, após a derrota na Madeira frente ao Marítimo por 2-0, colocou o lugar à disposição, e o Benfica também já comunicou à CMVM um princípio de acordo para a rescisão do contrato com o treinador. Comigo tenho Francisco da Silva e Gonçalo Melo. Francisco, começo por ti. O teu Futebol Clube do Porto vence o Boa Vista por 4-0. Ali uma prenda de São João dos Boa Visteiros para o Futebol Clube do Porto. Jogar com a linha subida frente ao Marega nem sempre é fácil. E pronto. Fico-me por aqui também para não ferir algumas suscetibilidades. Frente ao Paços Ferreira é um pouco mais difícil. Um Tondela que soube aguentar-se, menos na bola parada. Mas pergunto-te, eu que tenho acompanhado bastante o Futebol Clube do Porto, porquê mudar? A estratégia resultou tão bem, com Corona no meio, com Tomás Teves. Porquê? Pergunto-te eu. Estou curioso para saber a tua opinião.
Antes de mais, cumprimentar-vos a ti, João, mas também ao Gonçalo e obviamente a todos que nos ouvem. Relativamente à tua pergunta, bastante pertinente, deixa-me só dizer que, apesar da goleada frente ao Boa Vista, o conjunto do Sérgio Conceição está longe de convencer todos os portistas. É verdade, eu já tenho repetido isto em alguns podcasts, que a verdade absoluta no futebol é o resultado, e é verdade que, independentemente da qualidade exibicional, o que interessa são os 3 pontos e a quantidade de vezes que nós colocamos a bola dentro da baliza. E de facto, os únicos 45 minutos que de facto valeram a pena ao longo destes já 5 jogos disputados pelo Futebol Clube Porto foram mesmo aqueles 45 minutos de São João, como tu muito bem mencionaste, frente ao Boa Vista. Um Boa Vista é esse que, atenção, que durante a primeira parte anulou muito bem o Futebol Clube Porto. Aliás, eu arrisco-me a dizer que se não fosse uma exibição desastrosa de um defesa bobisteiro, que não vou obviamente mencionar o nome por respeito, acho que o jogo teria sido muito mais complicado do que aquilo que foi e do que aquilo que o resultado traduziu no final, porque de facto, como tu bem disseste, houve ali depois a meio da segunda parte uma mudança estrutural, digamos assim, do Daniel Ramos, que desmontou de certa forma o bloco baixo da defesa Boa Besteira, e isso depois obviamente foi meio caminho andado para o Bolomar. Mas no geral, tanto frente ao Boa Vista, nomeadamente na primeira parte, mas também já mais recentemente frente ao Paços Ferreira, a equipa de Sérgio Conceição está muito longe de convencer os portistas. Até porque, vamos recordar, o Porto tem sido, e aliás, isso também é um mérito do Sérgio Conceição, porque este tipo de coisas treina-se, e havia um técnico benfiquista que era especialista nesse campo, que era o José António Camacho, que é as bolas paradas, e de facto o Porto tem sabido muito bem capitalizar as bolas paradas. Continua a demonstrar bastante insegurança e uma falta de criatividade gritante no miolo. Tu falaste por exemplo, na relegação, digamos assim, do Tomás Esteves para o banco de suplentes em treinamento do Manafá. Isso obviamente que tem um bocadinho a ver pela segunda parte do Manafá, mas eu julgo que também o Tomás Esteves fisicamente não me parece ainda preparado para aguentar aos 90 minutos de jogo, e acho que é isso que tem pecado. Frente ao Paço Ferreira tivemos mais uma vez um meio campo muito pobre, ou seja, muito lutador, muito combativo, forte na recuperação de bola, com o Danilo, com o Otávio, com o Oribe, mas com uma falta de criatividade gritante. Aliás, não fosse o golo madrugador de Mbemba, eu arriscar-me-ia a dizer que mais uma vez o Porto não ia vencer fora neste reatamento do campeonato. Já tinha sido assim frente ao Famalicão, apesar de uma primeira parte relativamente positiva. A segunda parte foi completamente amorfa e isso depois traduziu-se nos golos do Famalicão. Frente ao Aves, mais uma vez, apesar do volume de bolas e de oportunidades, foi uma exibição bastante pobre, paupérrima até. E ontem, mais uma vez, frente ao Paços Ferreira, foi também uma exibição pobre. Aliás, eu julgo que o Sérgio Conceição foi muito lisonjeiro quando disse que o resultado é ligeiramente injusto, não é? Bastante injusto. O Paços Ferreira foi uma equipa muito, muito adulta, que quis assumir as despesas do jogo, sem medo de arriscar, sem medo de subir linhas. Aliás, eu muito francamente só me estou a lembrar de uma única oportunidade na segunda parte do Futebol Clube Porto, e até já nos minutos finais, pelo Marega e pelo Fábio Vieira e até pelo Vítor Ferreira, num contra-ataque, porque de facto o Pepa, e aliás, e só para salientar aqui uma nota, o Pepa de facto é um técnico que tem sabido colocar as suas equipas a jogar bom futebol. Já tinha sido assim no Tondela, agora também em Paços Ferreira. Só uma nota antes desta jornada 5, digamos assim, do reatamento do pós-confinamento, digamos assim, o Paços Ferreira, o número de pontos conquistado pelo Paços Ferreira nas anteriores 4 partidas colocavam-me como um segundo classificado, digamos assim, numa classificação pós confinamento, ou seja, só atrás do Sporting, o que faz salientar o ótimo trabalho desenvolvido por Pepa, que muitas vezes tem uma postura correta, mas que às vezes há sempre alguns adeptos, nomeadamente adversários, que não conseguem interpretar devidamente as suas expressões e a sua forma de estar, mas que de facto tem sabido capitalizar as suas boas ideias, e isso traduz-se numa classificação tranquila. Se fazendo uma análise daquilo que poderá ser o futuro, antes de passar a palavra ao Gonçalo, eu julgo que quando...
Francisco, desculpa, só antes de passares para o futuro, porque eu acho que é importante terminarmos com isso. Eu gostava que fizesse alguma referência ao facto do Corona ter jogado no meio, frente, no meio, portanto, a média ofensiva, número 10, como quiserem interpretar, à frente da dupla dos médios, que no jogo contra o Boa Vista foi Sérgio Oliveira e Otávio, na primeira parte. E a mim parece-me que o Porto jogou visivelmente melhor, para não me exceder nos meus adjetivos, e mesmo assim o Sérgio Conceição mudou. Consegues encontrar alguma justificação? Há aqui também algo que eu também queria perguntar, só assim de... Ou aqui uma reflexão também para deixar para o ouvinte. O Futebol Clube Porto tem estado muito bem nos jogos em casa. Venceu frente ao Marítimo e venceu também frente ao Boa Vista. No entanto, nos jogos fora tem tido muita dificuldade, como tu tens dito. E a mim parece-me que é porque o Dragão é um campo muito mais comprido e muito mais largo do que os outros, do que os relevados dos outros clubes. E o Futebol Clube Porto utiliza
muito. Ajuda. Exatamente, João, o que ajuda depois a disfarçar um bocadinho a falta de criatividade do miolo do Futebol Clube Porto, ou seja, daí que no jogo contra o Boa Vista tenha sido possível explorar as laterais, os flancos, e aliás o Marega fez estragos pelo lado direito, a explorar não só a profundidade, mas também a sua velocidade e verticalidade, mas também esta maior largura do terreno de jogo, coisa que, por exemplo, ontem o Marega praticamente não se viu, o mesmo frente ao Aves, o mesmo frente ao Famalicão. A opção de colocar Corona no centro é uma forma de adicionar maior criatividade, não há forma de fugir a isso. No entanto, eu julgo que nos jogos fora, e aliás ontem foi para mim uma dessas mesmas razões pelo facto do Sérgio ter mudado outra vez, o Sérgio tem algum receio destes jogos fora, o que faz com que, apesar, o que acaba por ser, digamos assim, uma espécie de um ciclo vicioso, ou seja, a equipa não é criativa, mas mesmo assim o técnico tem algum receio que nos jogos fora continua, ou não é continua, a equipa sofra com o adversário, com a qualidade exibicional do adversário, como por exemplo foi em Famalicão e como foi ontem, por exemplo, na segunda parte, e portanto prefere ter uma atitude muito mais pragmática, muito mais defensiva, do que propriamente adicionar alguma criatividade e adicionar alguma genialidade, digamos assim, àquele meio campo do Futebol Clube Porto. Aliás, os únicos rasgos de criatividade naquele meio campo portista têm sido as incursões do Fábio Vieira, que apesar de maioritariamente estar colocado numa das alas, costuma preencher posições e costuma estar em posições mais, costuma procurar muito a zona central, ou então, como fez frente ao Desportivo das Aves, como fez ontem, colocar o Vítor Ferreira, que acaba por ser um elemento muito mais criativo, muito mais pensador do que o próprio Otávio. O Otávio, no início da sua carreira, só para terminar, tinha vindo do Brasil com uma fama de um, não digo de um belíssimo número 10, mas um médio ofensivo muito criativo, muito talentoso. Mas ele, ao longo dos anos em Portugal, nomeadamente também com a sua passagem no Vitória de Guimarães, acabou por se tornar um médio muito mais combativo do que propriamente criativo. E se depois, dado que ele é um dos elementos preferidos, digamos assim, do Sérgio Conceição, acaba por tornar aquele meio campo portista muito monótono, ou seja, com Danilo, com Sérgio Oliveira, com Oribe, com Otávio, ou seja, são 4-5 jogadores combativos, mas também são 4-5 jogadores não pensantes, não criativos, o que acaba depois por castrar, digamos assim, toda a forma de desmontar a dinâmica e as linhas defensivas do adversário, como foi, por exemplo, o caso da primeira parte frente ao Boa Vista.
Para finalizar, ias dizer alguma coisa, mas eu queria só que fizesses um pequeno comentário, 30 segundos, 1 minuto, para o facto do Futebol Clube Porto já estar com mais 6 pontos que o Benfica, apesar de ainda muito se ir jogar. Penso que ambos ainda têm que jogar contra o Sporting.
Contra o Sporting de Braga também.
Contra parece. O Sporting de Braga, exato. Estás sim, convencido que já está resolvido ou o que te parece?
Ponto 1. Eu acho que 80% dos esportistas, 90% dos esportistas acreditava que podia ser campeão no reatamento do pós-confinamento. Mas eu só acho que 10%, ou muito menos, é que pensava que, volvidas apenas 5 jornadas, já estaríamos com uma vantagem um bocadinho confortável, digamos assim, de 6 pontos. Acho que nenhum portista acreditaria que o Benfica ia entrar desta forma tão amorfa e tão desordenada, digamos assim, no pós-confinamento. Por isso, tenho algum receio das jornadas seguintes. Só mesmo quando a matemática não permitir ao Benfica sonhar é que eu acho que se pode descansar, porque apesar da linha defensiva do Futebol Clube Porto ser relativamente sólida e estável, há uma grande inércia, uma grande falta de criatividade ofensiva. E ainda existem alguns jogos fora bastante dolorosos, mesmo o jogo em casa frente a um Sporting que está em crescendo também não augura grandes, ou não deixa aso a criar grandes expectativas, portanto, só mesmo quando a matemática não permitir o Sport Lisboa Benfica sonhar, é que os portistas podem descansar. Tudo isto porque estamos perante um Futebol Clube Porto e até mesmo um Sport Lisboa Benfica que parecem querer roubar o título de pior, entre aspas, campeão nacional ao Benfica de Trapatónio ou ao Boa Vista de Jaime Pacheco, porque de facto tem sido um futebol muito medíocre, muito paupérrimo, que em nada obviamente honra um campeonato português que há relativamente uns anos, obviamente aqui dar o devido valor a uma figura chamada Jorge Jesus, que era capaz de tornar, por exemplo, um Super Benfica, também um Super Benfica lá fora, e desta forma potenciar a qualidade do campeonato português. Coisa que hoje em dia, nos dias de hoje, não só pelas participações europeias muito fracas das equipas portuguesas, mas também aquilo que acontece dentro do nosso país, onde de facto os três grandes, exceção se calhar aqui do Sporting, do Ruben Amorim, tem estado uns furos abaixo daquilo que seria expectável e acabam depois por gerar esta incerteza, não só no lado dos derrotados, digamos assim, naqueles que têm perdido mais com este reatamento, mas até do clube lá na frente, e eu na minha pessoa aqui os esportistas, que de facto acabam por não confiar totalmente numa equipa que é capaz de ir do 80 ao 8, como do 8 ao 80. Portanto, é um bocadinho difícil, mas como eu costumo dizer, eu prefiro esta posição do que estar atrás. Portanto, vamos ver, vamos esperar mais duas, três jornadas e, mais uma vez, se o resultado é o decisor e o absoluto juiz do futebol, também aqui a matemática poderá aqui adicionar algum absolutismo a determinar quem é que é o campeão nacional nesta temporada.
Gonçalo, agora sim, passamos para ti cá para baixo, para o Benfica, e eu fiz um bocadinho este propósito para... aliás, em termos de quem vinha cá comentar, não sabia, mas assim que vieram cá, que sabia que vinham cá vocês dois, é interessante, de um lado... um portista a comentar o momento do Futebol Clube do Porto e do outro lado um benfiquista a comentar o momento do Benfica, e acredito que tu tens algumas ou uma opinião diferente do Francisco, principalmente naquilo que são as decisões do título. Gonçalo, antes de irmos para o título, antes de irmos para a Brumelagem, antes de irmos para o Luís Filipe Vieira, um primeiro comentário às exibições do Benfica. Tem sido um bocadinho mais do mesmo, Ferro individualmente a deixar muito a desejar. Eu imagino como é que... Não, imagino assim por alto, mas não sei como é que está a cabeça do Ferro. Deverá ser muito difícil ser o Ferro nesta altura. E a nível ofensivo não há meio da equipa engrenar.
João, pegando no Ferro e não me querendo alongar muito, porque eu já bati no Ferro aqui muitas vezes, dizer que, tendo eu 24 anos, portanto não sou muito, muito velho, mas também já tenho alguns anos de a ver o Benfica, e eu risco-me a dizer que o Ferro é provavelmente o primeiro central que eu vi jogar no Benfica que não tem uma única característica que um central de equipa grande deve ter, porque já passaram terríveis centrais pelo Benfica, centrais com capacidade nula a sair a jogar, centrais lentos, mas que tinham sempre uma ou outra característica que lhes permitia de render minimamente, digamos assim. Ou eram defesas muito fortes fisicamente, ou eram defesas que eram dominantes no jogo aéreo. Agora, eu não vejo nada em Ferro, eu não vejo velocidade, não vejo posicionamento, não vejo capacidade a sair a jogar, perde quase todas as bolas no jogo aéreo, se calhar mesmo todas. E depois tem, de facto, eu já mencionei isso noutros podcasts, mas Ferro tem apresenta-se com uma estrutura física deprimente para um profissional, na minha opinião. Um jogador que tem 1,90m, se não tem, deve andar perto disso, e tem aquele estilo franzino que, muito honestamente, não acho que meta respeito nem que meta medo a nenhum avançado. Mas deixando o Ferro agora de lado, porque senão podia estar aqui mais meia hora pelo menos, eu acho que ontem o Benfica até entrou bem, entrou solto, entrou a conseguir construir algumas jogadas com um entendimento interessante, teve duas excelentes oportunidades para marcar, uma pelo Chiquinho e outra pelo Vinícius, mas lá está.
É aquela... Hoje, em minutos, o jogo já podia estar fechado, não é?
Exato. mas pronto, é falta de qualidade, não só na finalização. Eu tenho uma opinião muito própria em relação ao Carlos Vinícius, acho que é um avançado com algumas características interessantes, é forte a proteger é um avançado que revela muito pouca inteligência em quase todos os parâmetros do jogo. É um avançado que pressiona muito mal, não sabe cortar linhas de passe, cansa-se muito rápido, nota-se que chegamos ali a meio da primeira parte, ele já está visivelmente desgastado, e tecnicamente não é muito evoluído, tem um pé esquerdo que às vezes até faz algumas coisas interessantes, mas o pé direito é inexistente. E apesar de ser o melhor marcador do campeonato, acho que o Benfica precisa claramente de um ponta-de-lança melhor do que ele, precisa de um ponta-de-lança muito melhor que o Seferovic, e Diego Sousa, muito honestamente, acho que foi um erro de cálculo para não lhe chamar um favor a terceiros. Portanto, mas de facto o Benfica não, acho que não entrou mal, mas pode-se dizer que Bruno Lage é um pouco mais vítima do que réu, mas há opções que de facto não se percebem. No jogo em que tem de ganhar, e apesar de não ter Tarap nem Gabriel, entra com o Weigl e com o Samaris, algo que eu muito honestamente não percebi. Podia perfeitamente ter colocado o Pizzi no meio e ter lançado o Zivkovic, que pelos vistos ganhou uma nova vida agora, e que tinha entrado até no jogo anterior contra o Santa Clara, e na minha opinião até nem entrou muito mal. Ainda no Zivkovic, não consigo encontrar uma explicação para o facto do Zivkovic ter entrado contra o Santa Clara e até nem ter estado mal, na minha opinião, e agora no 11 contra o Marítimo volta a ser ultrapassado pelo Sérvio, que nem tinha sido utilizado contra o Santa Clara. E de facto são coisas que difíceis de explicar, e que ninguém questiona, ninguém questionou o Bruno Lage sobre isto. E depois temos de facto a contínua e extenuante aposta no Ferro, apesar do Jardel ter estado lesionado, mas há centrais na equipa B, e o próprio Bruno Lage, no ano passado foi buscar o Ferro à equipa B e colocou-o a jogar quando tinha o Jardel e tinha o Conti. Portanto, não... São coisas difíceis de compreender, mas acho que, pronto, o Benfica entrou bem, relativamente bem ontem contra o Marítimo, mas quando as bolas não entraram, a equipa voltou a entrar naquela espiral negativa, certamente na cabeça dos jogadores, que começaram a questionar tudo outra vez, a questionar o método, a questionar os treinos, a questionar a forma de jogar, e depois a transição defensiva do Benfica é paupérrima, para não dizer outra coisa. A transição do Benfica era muito boa ano passado, muito por culpa do Gabriel estar num excelente momento de forma, e mesmo com o regresso do Gabriel após aquele problema ocular que ele teve, não é o mesmo Gabriel, e a transição defensiva do Benfica continua paupérrima. E ontem viu-se, porque bastou o Marítimo ir três vezes à área do Benfica e conseguiu fazer dois golos. E acho que isso numa equipa que ele está pelo título não é inadmissível. Portanto, eu percebo que o Francisco não quer embandeirar em arco, como se diz, mas eu acho que o título está entregue, até porque é certo que o Porto ainda vai perder mais pontos até ao fim do campeonato, mas o Benfica também os vai perder de certeza absoluta. Portanto, acho que as faixas podem começar a ir sendo feitas no Porto. Tenho quase a certeza que já não foge.
Sobre Bruno Lage, tu dizias que ele é um pouco culpado. Preferias então que ficasse até ao final da época? E não sei se tenho algum receio em perguntar-te sobre o Luís Filipe Vieira, mas força, Gonçalo, o que te vier na alma.
Muito honestamente, eu acho que nesta fase, eu por um lado percebo a decisão de deixar o Bruno Lage sair, ou despedir, ou o que quisermos chamar, porque ainda não consegui perceber muito bem o que é que aconteceu, se foi mesmo ele que quis sair, se o ambiente ficou insustentável e a direção o demitiu. Ainda não consegui perceber muito bem, ainda tenho de ler mais sobre isso.
E ele diz que, sendo que, pelo menos foi isso que o Luís de Vieira disse, o Bruno Lage disse-lhe que sente que ninguém o queria ali. Achas que pode ter a ver com os jogadores, ou não tem nada a ver com isso?
Sim, eu acho que apesar de haver aquele discurso todo muito, muito correto do Pizzi ontem no fim do jogo, acho claramente que havia ali aquelas apelidadas vacas sagradas do balneário que já não queriam, já não estavam com o treinador. Só assim se pode explicar as mudanças de rendimento quase súbito de jogadores como o Pizzi, como o Rafa. Só assim se pode explicar também, ou tentar explicar, a ausência quase constante do Samaris, que é um dos grandes nomes e um dos jogadores mais influentes no balneário do Benfica. Portanto, eu creio que, muito honestamente, a mensagem deixou de passar. O método de treino e a forma de jogar do Benfica já não agradava a muitos jogadores, e os treinadores têm ciclos, e por muito que eu gosto do Bruno Lage, e gosto, acho que o que ele fez o ano passado foi transcendente. Eu creio que sim, que já não dava mais, e o melhor para o que resta do campeonato é vir alguém novo, é vir uma ideia nova, uma forma de jogar que motive novamente os jogadores, porque apesar do campeonato, na minha opinião, já está perdido, ainda há uma taça, uma final da Taça de Portugal, que o Benfica, na minha opinião, tem todas as condições de disputar de igual para igual, até porque o Porto, na minha opinião, e o Francisco e os portistas vão-me desculpar, mas o Porto joga mal, como o Benfica, são duas equipas que jogam mal futebol, e portanto o Benfica tem todas as condições, como o Porto tem, de entrar no jogo na final da taça e sair com a vitória. Portanto, eu percebo a saída de Bruno Lage, mas, na minha opinião, o principal culpado, e pegando na questão do Vieira que tu mencionaste, o principal culpado é Luís Filipe Vieira, e acho quase vergonhoso o presidente do Benfica aproveitar este momento débil, não só da equipa como do treinador e de muitos jogadores, para vir à conferência de imprensa e iniciar a sua campanha, porque qualquer benfiquista com dois dedos de testa percebe que aquela conversa ontem foi quase uma fantochada, e que o Luís Filipe Vieira não vai apresentar a demissão, e que isto foi um início de campanha para as eleições de outubro, porque Vieira não vai sair do Benfica. Vieira vai, muito provavelmente, perder este campeonato, vai ter de abrir os cordões à bolsa, porque os sócios do Benfica não são parvos, vai trazer um treinador com algum crédito para ganhar as próximas eleições, mas isso, muito honestamente, não creio que isso vá alterar o rumo das coisas, porque mesmo que ele traga um bom treinador, traga um bons jogadores e ganhe as eleições em outubro, ele vai se sentir legitimado para depois, nos 4 anos seguintes, voltar a aplicar a estratégia que tem aplicado nos últimos anos, e que, na minha opinião,
eu ouvi o Rui Gomes, desculpe interromper, Gonçalo, mas eu ouvi o Rui Gomes da Silva dizer que o Luís Filipe Vieira tem uma visão demasiado mercantilista para o Benfica. Tu estás de acordo com isso? É isso que te incomoda?
Apesar de eu não ser um fã do Rui Gomes da Silva e da postura dele, acho que qualquer benfiquista minimamente inteligente concorda com a tese de que o Benfica neste momento é uma empresa focada no negócio e focada em vender jogadores e em fazer render aquela que é a menina dos olhos de ouro de Luís Filipe Vieira, que é o Seixal, que é o centro de estágio. Agora, deixa-me só terminar, porque eu não quero estar aqui a falar muito do Vieira. O Vieira é o principal responsável por, em 3 anos, este ainda não acabou, mas na minha opinião já não deve fugir ao Porto, em 3 anos, perder 2 campeonatos para, o Francisco vai-me desculpar, o pior Porto que eu me recordo de ver. O Porto com menos capacidade financeira, com menos jogadores de qualidade, e só não perde 3 porque aparece um tal de senhor chamado Bruno Lage, que aposta num jovem de seu nome João Félix, que entretanto é vendido por 126 milhões e consegue recuperar 7 pontos e consegue ser campeão ano passado, porque senão eram 3 anos em que um Porto intervencionado e com uma capacidade de investir bastante reduzida, e era um Porto que ganhava 3 campeonatos a um Benfica que, nas palavras do seu presidente e do seu diretor financeiro, Domingos Paz de Oliveira, tem dinheiro para dar em vender, tem as contas em dia, tem capacidade de investir e de reter talento, e o facto é que não temos visto isso. O Benfica continua a vender o seu talento, e mais grave do que isso, não contrata para substituir esse talento. João Félix saiu, Jonas saiu, e o segundo avançado que o Benfica encontrou para os substituir foi um médio ofensivo, que nem segundo avançado é, que fez uma época relativamente interessante no Moreirense e que já se viu não ter capacidade para ser um titular indiscutível no Benfica, para não mencionar aqui outras posições em que o plantel do Benfica é irrisório, na minha opinião, sobretudo na zona defensiva. Nos laterais o Benfica não tem um lateral direito de qualidade, apesar do André Almeida ser um jogador que muita gente gosta, é titular do Benfica há 2, 3 anos e continua sem chegar um lateral direito, continua sem vir um central para entrar de caras, continuam a ser pedidos mundos e fundos a Grimaldo, que é um jogador que já se sabe que tem algum historial frágil em termos de lesões e pronto, é este o retrato do Benfica de Vieira, que diz que vai se reunir com a família e pensar, mas não vai reunir-se coisíssima nenhuma, vai continuar no Benfica porque ele está lá para ficar.
Muito bem. Duas opiniões diferentes sobre o futuro do campeonato. Um benfiquista já sem qualquer crença e um portista também muito cuidadoso, sem querer já festejar, ir já festejar para os aliados, assim aqui. Vamos passar para outras lutas. Já falámos aqui imenso da luta pela despromoção. Não quero avançar muito mais, ok? Falámos do Marítimo, que agora ganha algum alento. O próprio Paços de Ferreira, como o Francisco começou por dizer, e bem, está muito bem neste pós-Covid. Ainda há muito para se falar. E apesar do Ave já ter confirmado a sua descida, eu queria deixar esta luta para a semana. Vamos adiar um pouco isso, porque vai haver sempre alguma coisa para falar, porque isto vai ser até ao fim, estas 5, 6 equipas.
Sim, João, só mencionar que amanhã há um Tondela Belenenses que pode ser importante aqui nessas contas.
Sim, a fechar a 29ª jornada, um Tondela com 29 pontos e um Belenenses com 30. É mais um para complicar ou para ir aclarando algumas contas. Aquilo que eu vos quero falar, e só para terminarmos o último ponto deste podcast, deste episódio, é mesmo, e pedi-vos para serem o mais breves possível, é que esta luta, esta intromissão de Famalicão, Rio Ave e Vitória, Sport Clube, aqui nesta luta pela Europa. Já falámos um pouco disto, mas não falámos tanto quanto eu gostava. E gostava que voltássemos aqui a voltar a falar deles. O Famalicão perde depois de não ter uma derrota em 6 jogos. Penso que é isso, penso que não estou enganado. Perdeu hoje frente ao Famalicão. Frente ao Portimonense, perdão. E o Rio Ave ainda falta-lhe jogar aqui nesta 29ª jornada, frente ao Braga. E o Vitória está a vencer. Está a vencer o Vitória Futebol Clube. E portanto, pergunto-vos, claramente destacados aqui do resto das outras equipas, mas esta luta a 3, que até então seria só entre o Rio Ave e o Vitória, mas o Famalicão intromete-se aqui muito bem. Eu pergunto-vos, qual é que são as vossas apostas, de uma maneira muito objetiva, qual é que são as vossas apostas, quem é que vai ficar com o 5º lugar, tendo em conta que, repare-se, acho que isto é importante, o Rio Ave vai jogar hoje frente ao Braga, pode começar aqui a definir alguma coisa. Se ganhar, fica com mais 4 pontos que o Vitória, e fica com mais 2 pontos que o Famalicão, assim é que é. Qual é que é a vossa opinião, Francisco?
Eu vou ser breve, ou seja, pessoalmente gostava que fosse o Rio Ave, mas não seja porque é o clube da minha cidade. Por mérito, em termos de meritocracia, gostava que fosse o Famalicão, porque de facto tem feito um campeonato notável. É verdade, tem sido e é um projeto, uma espécie de um projeto que pretende ser um trampolim, digamos assim, de alguns ativos do Jorge Mendes, mas também dos investidores associados, digamos assim, ao clube, mas merece pela campanha bastante positiva e pelo futebol. Finalmente temos uma equipa fora dos 5 grandes, estou aqui a incluir o Braga e aqui a incluir obviamente o Vitória, a praticarem e a desafiarem os principais clubes portugueses, e portanto, apesar do Vitória estar a vencer, apesar de Vitória ainda matematicamente ter a possibilidade de chegar ao 5º lugar, Eu gostava que a minha aposta, baseada na minha na meritocracia, ficasse pelo Famalicão. Ou seja, neste momento é o clube que está em quinto lugar. É verdade que eu julgo que na próxima jornada vai defrontar o Benfica, o que acaba por ser também um jogo bastante difícil para a equipa
famalicense. O Famalicão vai defrontar o Tondela. Não sei se ainda vai defrontar, deixa-me só confirmar que...
O Benfica é a seguir ao Tondela.
Ah, ok.
Ou seja, ainda tem um jogo bastante... Obrigado pela correção. Ainda tem um jogo bastante complicado, obviamente não sabemos como é que vamos encontrar o Benfica. E portanto, a minha aposta seria o Famalicão pelo futebol, pela meritocracia, apesar de ter aqui uma costela de Vila Condense que também torce de forma informal pelo Rio Ave, e por um clube que também tem sido trampolim de alguns ativos do Jorge Mendes e seus associados, mas que continua a manter ali muitas raízes locais, e portanto também acaba por ser um clube que eu gosto de torcer e que gosto, obviamente, gostava que chegasse, obviamente, a este lugar europeu.
Gonçalo, qual é que é a tua opinião? E deixa-me só também dar aqui uma atualização. O Rio Ave é o único destes três clubes que não vai defrontar nenhum grande nos jogos que faltam, excetuando agora o jogo com o Braga, perdoem. Tanto o Famalicão como o Vitória têm que defrontar o Benfica. Pergunto-te, achas que têm a vida mais facilitada? Qual é que é a tua opinião?
Eu arrisco dizer que se o Rio Ave ganha hoje, fica com níveis motivacionais muito elevados para conseguir garantir esse quinto lugar, porque, como disseste, o Famalicão ainda recebe o Benfica, é um Benfica fragilizado, mas não deixa de ser o Benfica, não é? O Vitória de Guimarães ainda visita o Estádio da Luz também, e o Rio Ave, depois deste jogo com o Braga, joga com o Gil Vicente, que é uma equipa que já está relativamente tranquila, recebe o Portimonense, que pode ser complicado porque está ali na luta pela manutenção, vai ao Marítimo, recebe o Santa Clara e vai ao Boa Vista. Portanto, na teoria, um calendário mais fácil, mas o Famalicão é certo que ainda recebe o Benfica, e que é um jogo naturalmente difícil, mas tirando esse jogo também não me parece ter assim um calendário tão complicado. Joga agora com o Tondela, que também está ali numa situação complicada, vai ao Vitória de Setúbal, recebe o Boa Vista em casa e vai ao Marítimo. Portanto, eu até de arriscar, e até porque é uma equipa que eu gosto de ver jogar, um pouco como o Francisco da Silva disse, eu ia para o Famalicão, até porque o Braga, vejo um Braga muito, muito frágil com o Custódio, apesar de ter jogado bem na última jornada, mas é um Braga que ainda vai jogar contra o Futebol Clube do Porto, portanto, a ter de apostar, eu aposto no Famalicão, porque acredito ser a equipa com mais futebol para fazer frente a estas últimas jornadas e para garantir o quinto lugar, e porque, como o Francisco da Silva disse, é uma equipa que merece, uma equipa que esteve em primeiro em algumas jornadas no início do campeonato, portanto acho que é a equipa que mais merece. Se não for o Famalicão, eu também gostava que fosse o Rio Ave, porque gosto muito do Carlos Carvalhal e gosto do futebol apresentado, portanto vou também aqui pela meritocracia, como disse o Francisco da Silva, Famalicão, se não for o Famalicão, o Rio Ave.
Bom, é um tema a discutir nas próximas jornadas, nas próximas semanas. Estamos a cerca de 5 jogos de terminar o campeonato. Ainda há muito por decidir. Falta decidirmos qual é a outra equipa que acompanha o Aves para a segunda liga, e há muito para se falar. Falta decidir quem é esta equipa que vai ficar com o quinto lugar, e vai haver muito para se falar. Tanto o Francisco da Silva como o Gonçalo Melo colocam aqui já de fora, não é que colocam de fora, mas não têm assim tantas esperanças no Vitória, que é algo surpreendente. Eu também fico surpreendido com um plantel de enormíssima qualidade, com muitos elogios a fazer ao Ivieira, mas que acabam por tremer muitas vezes. Reparem-se que aqui no pós-Covid ainda não tinham ganho. Tinham 3 empates seguidos e uma derrota, a passar por algumas dificuldades esta equipa de Vieira, que acaba por ver agora assim complicada a sua passagem à Europa, e ainda falta também o título. O Gonçalo já não acredita, o Francisco está ainda muito reticente. Vamos ver o que é que se passa, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. Está servido mais um Futebol à Portuguesa. É sempre um prazer estar aqui consigo a comentar a atualidade do futebol português. O pós-Covid tem sido duro para alguns, tem sido amigo para outros. Veremos o que é que o futuro nos reserva. Até para a semana. Um abraço.
Fair Play. Desporto com opinião.